Senhor Jesus, tudo aquilo que está no nosso coração, Senhor. Ó, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor mostrou para nós, Senhor, nós possamos passar para os irmãos. Ó, Senhor Jesus, se com a minha boca, Senhor, unja a minha boca, unja os ouvidos dos irmãos, para que os irmãos possam tocar em Ti, Senhor, e desfrutar, Senhor. Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Ó, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, essa mensagem tem como pano de fundo. Parece que Paulo, quando ele ia compartilhar algo aqui com os colossenses, ele tinha como pano de fundo o versículo 13. De 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que mostra aqui, irmãos, que existem duas fontes no universo. Existe o império das trevas e o reino do Filho do seu amor. Então está aqui o império das trevas. Quem é o rei aqui? Quem que reina aqui no império das trevas? Satanás. Satanás, amém? E existe o reino, né, do Filho do seu amor, amém? Quem que reina aqui? Cristo reina. Então, irmãos, tem uma linha aqui, ó, delineando esses dois impérios. Por um lado, nós vemos Satanás, império das trevas, e Cristo como reino do Filho do seu amor. Irmãos, aqui tem duas correntes, irmãos. Tem uma corrente aqui, uma corrente aqui. De Gênesis até Apocalipse, nós vemos essas duas coisas. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Deus fazendo algo, Satanás também fazendo algo. Por que, irmãos? O homem aqui, ele está numa disputa. A terra está numa disputa. Satanás quer manter e Deus quer tomar de volta aquilo que era dele. Ó, Senhor Jesus. Então começa com a árvore da vida, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por toda a Bíblia, até Apocalipse 22, nós vemos isso. A árvore da vida se tornando a nova Jerusalém, a árvore do conhecimento do bem e do mal sendo lançada no lago de fogo. Então existem duas fontes no universo. Senhor Jesus. Então antes da era adâmica, a era pré-adâmica, o que, que aconteceu? O Senhor, ele criou o universo. Quando Deus criou o universo, criou a terra, os anjos se regozijaram. Está em Jó, capítulo 38, versículo 7. Houve uma alegria por tudo aquilo que o Senhor havia feito. Quando o Senhor criou a terra, o Senhor precisava de alguém que administrasse a terra. Satanás foi criado com esse objetivo de cuidar da terra, de administrar a terra. Oh, Senhor Jesus. Mas algo aconteceu no coração de Satanás. E Satanás, ele se rebelou. E um terço dos anjos se rebelaram com ele. Senhor Jesus, daí o Senhor precisou fazer o quê? Vir julgar toda essa situação. Deus não poderia permitir que tal coisa acontecesse. E o Senhor veio julgar. Tanto é que o capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 diz o seguinte, que a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mostrando que o Senhor ali tratou com essa situação. E depois o Senhor, irmãos, o Senhor veio restaurar. Olha que na restauração do Senhor, nós vemos que tanto os céus como a terra, eles foram danificados. No primeiro dia, o Senhor disse, haja luz e houve luz. Né? Os luzeiros, enfim, todas as coisas foram criadas nos céus. E depois o Senhor restaurando a terra. Né? A terra emergindo das águas de morte, enfim, todas as coisas que foram restauradas. Então, tanto as coisas dos céus, como as coisas na terra aqui, elas foram restauradas. Depois de todas essas coisas, Deus criou o homem. E colocou esse homem em frente da árvore da vida. Qual era o objetivo? Que o homem pudesse comer da árvore da vida. Mas o que, que aconteceu? Império, irmão, significa uma autoridade também. Né? Mas essa autoridade aqui é uma autoridade clandestina. Deus criou o homem e colocou o homem em frente da árvore da vida. O propósito era que o homem comesse da árvore da vida. Satanás veio e enganou o homem. É claro que tudo isso está debaixo da economia de Deus. Né? O homem foi enganado. Como resultado, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Oh, Senhor Jesus. A partir daqui, irmãos, tudo se tornou um caos. Tudo se tornou um caos. É o que o Wesley fala na segunda-feira, né, do alimento diário. Tudo se tornou um caos. Deus criou o homem, o que, que aconteceu? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que o Senhor precisou fazer? O Senhor veio, mostrou para aquele homem, né, que ele precisava da redenção. O Senhor matou um animal, derramou seu sangue e fez da pele, fez vestimenta para eles. E por fim ainda disse, né, o descendente da mulher, ele pisará a cabeça da serpente. Então ali teve uma promessa. Irmão, se nós examinarmos o Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, nós podemos ver que sempre foi uma situação muito difícil. Por causa dessa autoridade clandestina de Satanás sobre a vida do homem. Gênesis, Abel. Abel, ele amou o Senhor, ele serviu ao Senhor, e quando foi apresentar as ofertas, apresentou ali o quê? Um cordeiro. Né? Apresentou um cordeiro. Sacrificou aquele cordeiro, derramou seu sangue, enfim. Mas o que, que Satanás fez? A autoridade clandestina, irmão, sobre as pessoas, influenciando o mundo. Abel, Caim ficou irado com aquela situação e matou seu irmão Abel. Se você olhar Gênesis, você vai vendo toda essa situação. Deus dá um passo, Satanás dá outro passo. Parece que é como aquelas avenidas que tem duas vias, né? Duas vias. Parece que uma, Deus, ele vai caminhando porque ele tem o propósito dele, e Satanás seguindo na divisória ali, né, daquela avenida, seguindo passo a passo junto com o Senhor. É isso daí. Esse é o império das trevas, tentando intimidar, né? Tentando barrar o propósito de Deus na vida dos homens. Senhor Jesus. Isso vem vindo. Nós podemos ver, irmãos, entre o Davi, rei Davi, foi alguém que serviu ao Senhor. A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo Deus. Ele queria construir o templo, né? Ele preparou todo o material e deu para o seu filho Salomão. Salomão construiu o templo. Mas e depois com Roboão? O que aconteceu? O reino, ele foi dividido. O reino de Israel, 10 tribos, e o reino, né, de Judá e Benjamim. Sempre tendo situações. Aqueles reis, uma hora serviam a Deus, outra hora serviam aos ídolos. Irmãos, toda essa situação, todo o Velho Testamento, nós vemos que ele foi caótico, né? Aos olhos do Senhor, vendo toda essa situação que foi levantada. Até que um dia, né, o próprio Senhor Jesus veio. Isso aqui, irmãos, o que é? É a velha criação. É a velha criação. É onde eu e você, nós nascemos. E o Senhor Jesus, ele veio, né, em carne. A Bíblia diz que ele veio em semelhança da carne pecaminosa, mas não tinha pecado em si mesmo. Ele veio na cruz e morreu por causa de cada um de nós. Oh, Senhor Jesus! No império das trevas aqui, irmãos, no império das trevas, ou todas as coisas que o Senhor criou, o Senhor falou, né? Falou. O Senhor falou. Mas teve algo que, para o reino do Filho do seu amor, vemos que o próprio Deus, ele fez algo. Porque nesses primeiros 4.000 anos, irmãos, Deus não pôde fazer nada. Mas agora, o Senhor, ele veio em carne. Ele nasceu, na verdade, como uma velha criação. E viveu 33 anos e meio entre nós. Morreu na cruz, derramou seu sangue, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia fala que na ressurreição do Senhor, irmãos, ele se tornou o Espírito que dá vida. Oh, Senhor Jesus! Então Paulo, quando ele começa escrevendo sobre o império das trevas e o reino do Filho do seu amor, ele tinha isso como pano de fundo. Como pano de fundo, irmãos. E agora, aqueles irmãos colossenses, eles foram salvos. E eles receberam uma nova vida. Assim como nós, irmãos. Cada um de nós aqui, nós somos salvos. E hoje nós recebemos uma nova vida no Senhor. Amém? Não é verdade? Oh, Senhor Jesus. Eu, irmãos, nasci aonde? No império das trevas. Cada um de nós aqui, nós nascemos no império das trevas. Eu até 21 anos, eu vivia nesse império das trevas. Oh, Senhor Jesus. O que é império das trevas, irmãos? Tudo é trevas. Como é que é você andando nas trevas? Irmãos, você não enxerga nada. Você não vê nada. Tudo que acontece ali é... não é verdadeiro. É enganoso. Você é cheio de preocupações. Você, como uma criança, você é cheio de preocupações com o futuro, com todas as coisas que vai acontecer com você. E você já tem um destino certo. Esse destino certo, o que, que é? É o lago de fogo. Irmãos, era assim que nós vivíamos. Oh, Senhor Jesus. Eu vivi 21 anos dessa maneira. Até que um dia eu criei no Senhor. Amém. Eu recebi a vida de Deus. Parece, irmão, que no dia que eu criei no Senhor, que eu toquei no Senhor, que eu desfrutei do Senhor, que eu fui para casa e coloquei a minha cabeça no travesseiro. Ah, irmãos, tudo era luz. Não é verdade? Essa não é a experiência de vocês? Era luz. Tudo parece que estava tão claro. Né? Ah, Senhor, eu quero te servir, Senhor. Serviu o mundo até agora, oh, mas agora eu quero servir o Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu creio que todo aquele que crê no Senhor, ele tem tal sentimento, né? De servir e de crer no Senhor. Senhor Jesus. Agora, olhando para esse quadro aqui, qual é a experiência dos irmãos? Parece que tem uma linha divisória aqui, né? Reta. Para Deus eu creio que tem uma linha reta. Né? Tem um abismo aqui. Mas para nós, qual é a nossa experiência? Mas você crê no Senhor, mas você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se envolver com tantas pessoas, com tantas coisas, com tantas situações. O que parece? Parece que nós temos a vida de Deus no nosso interior, né? Mas, irmãos, você acorda de manhã, né? Como o Flávio falou, né? Você acorda incrédulo, né, Flávio? Mas aí você invoca, Oh Senhor, Senhor Jesus, você vai, escova os dentes, né? Oh Senhor Jesus, Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Senhor, eu quero desfrutar do Senhor esta manhã. Aí você ou lê alimento diário, ou lê a Bíblia, ou pega um livro espiritual para ler. Aí você toca no Senhor, você desfruta do Senhor. Quando você desfruta do Senhor, você se sente que está na esfera, né, do Filho do Amor de Deus, Cristo. É essa a esfera que você está. Oh, Senhor Jesus. Mas aí você precisa sair de casa, você precisa trabalhar. Parece, irmãos, que essas duas situações aqui, elas estão mescladas no seu dia a dia. Não é verdade? De manhã, você está no reino do Filho do seu amor. Você sai de casa, oh Senhor Jesus. Quantas coisas, né? Quantas coisas, né? Quantas coisas tentando nos bombardear, não é verdade? Somos bombardeados. É como aqueles dardos inflamados do maligno, né? Que vem o que? Nos bombardear. Nós somos bombardeados, irmãos, com tanta coisa. Oh, Senhor Jesus. Eu me lembro, irmãos, eu entrei no banco, né? Foi meu primeiro emprego, assim, registrado. Entrei no banco para trabalhar. O banco abria às 9 horas. Mas eu, 7 horas, eu tinha que estar lá. O banco fechava às 4. Eu saía 8 horas da noite. E dali eu tinha que ir direto para a faculdade. perdia todos os dias a primeira aula. Isso o que é? Isso é um bombardeio do império das trevas. Situação de nós vivemos. E dentro, isso com respeito ao horário, né, o horário que todo seu era tomado. E a opressão trabalhando dentro do banco. Ó, esse mês vai ter facão. Ó, o facão vai comer esse mês. E que era o facão que o banco queria diminuir as despesas. Né? Um banco pequeno, irmãos, trabalhava 80 funcionários naquela época. Tinha isso dentro do trabalho. O que é isso, irmãos? É o império das trevas te socando, te incomodando o tempo todo. Oh, Senhor Jesus. O que Paulo, quando escreveu isso daí, né, essas coisas aqui, mostrando toda a situação e todas as coisas, irmãos, que nós passamos. Porque, por um lado, nós temos a vida de Deus no nosso interior. Por outro lado, nós temos a carne. Do outro lado, nós temos a carne. Agora, nós não somos filho das trevas. Irmãos, nós somos filhos da luz. Oh, Senhor Jesus! O Senhor, aqui, irmãos, quando o Senhor ressuscitou, irmãos, ninguém pôde falar nada. Alguém pôde falar alguma coisa? Qual tinha sido o viver do Senhor? Um viver reto, né? Um viver justo. Oh, Senhor Jesus, alguém que vivia inteiramente para o Senhor. E ele ressuscitou. E o poder das trevas, irmãos, não pôde retê-lo. E o Senhor ressuscitou. Amém. Irmãos, para nos gerar em vida. Amém. Aquilo que o Senhor queria lá em Gênesis, que o homem comesse da árvore da vida. Veja que o caminho da árvore da vida foi cortado ali, não foi? Foi cortado o caminho da árvore da vida. Mas o Senhor, ele abriu um novo e vivo caminho. Amém. Que é entrar em nós. Ser a vida e o viver em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Olhando para esse quadro aqui, eu me lembro do irmão Lee. O irmão Lee diz o seguinte, ele dizia, né? Puxa vida, eu tenho 8 horas... ou 16 horas que eu vivo na presença do Senhor. Né? Significando que tem algum período em que ele não estava totalmente na presença do Senhor. Então, essa vida, o que? Mesclada. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos aumentar o nosso tempo de vida diante do Senhor. Aqueles 10 minutos, aqueles 20 minutos, aquela meia hora quando você levanta de manhã, que você fica na presença do Senhor ali, né? E quando você vai fazer alguma coisa, você vai trabalhar, o que você faz? Senhor, até amanhã. Ou até a noite. Né? Quando vier para casa para dormir. Não, irmãos. O nosso dia tem que aumentar a nossa carga horária diante do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Por isso, a importância das reuniões. O Flávio falou ontem de cada reunião, como é importante. A reunião do Ministério da Palavra é muito importante. Reunião de oração, muito importante. Reunião do Partir do Pão, muito importante. Todas as reuniões, ela tem a sua importância para nós. Porque ela vai mostrando para nós como nós devemos viver diante do Senhor. Senhor Jesus. Nós temos essa situação no nosso dia a dia? Temos, mas ela tem que diminuir, irmãos. Ela tem que diminuir a influência do império das trevas. Irmãos, o império das trevas está em todas as situações, em todos os níveis da sociedade. Veja, no Congresso, né, irmãos? Congresso Nacional, nós temos visto quantas coisas. Senhor Jesus, no mundo de uma maneira geral, né? Na Bolívia, o que eles estão tentando fazer na Bolívia. Oh, Senhor Jesus, daqui um ano e pouco não vai poder mais ter reunião nas igrejas católicas, protestantes, enfim, em grupos familiares, em casa, nada dessas coisas. Oh, Senhor, e se alguém denunciar nessa época, eu vi a pessoa, o pastor, o padre, o líder, ele pode pegar 7 anos de cadeia. Irmãos, que estou aqui. O que, que é isso? É essa autoridade clandestina tentando sufocar o povo de Deus para que o Senhor não avance. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, mas graças a Deus, esse pano de fundo, né? Porque Paulo aqui, ele fala a respeito dessa situação como pano de fundo. E como nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Senhor Jesus. Então, lendo aqui agora, a partir do versículo 13. Ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, nossos pecados foram redimidos pelo Senhor. O Senhor derramou seu sangue e todos os nossos pecados foram perdoados. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, não temos problemas. Nós pecamos. Irmãos, nós temos o sangue. Nós devemos aplicar o sangue à nossa vida. Oh, Senhor Jesus, nós estamos aqui ainda nessa situação. O versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível, quer dizer, é o próprio Deus. É o próprio Deus que fez carne, habitou, tabernaculou entre nós e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, Senhor Jesus. E nós, irmãos, nós pertencemos à velha criação ou à nova criação? À nova criação. Então, na ressurreição do Senhor, e quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a vida divina. Essa vida divina hoje está no nosso interior. Então Paulo aqui está falando. Falou, olha, tudo isso que aconteceu, o Senhor Jesus, ele ressuscitou e se tornou o Espírito. O que isso vem mostrar para nós, irmãos? Que no Espírito nós temos todo o suprimento. Porque o Senhor venceu todas as coisas, nós também podemos vencer. Senhor Jesus, na ressurreição do Senhor, irmãos, todo o império das trevas, todos os demônios, todos os anjos, Satanás, o seu líder, quando o Senhor estava lá, né, no inferno, todas as forças ali tentaram segurar o Senhor, mas o Senhor rompeu e ressuscitou. Senhor Jesus, para que, irmãos? Para dar a vida para nós. É através da vida que nós vencemos. Então ele é o primogênito, ele é o primeiro, irmãos, em toda a criação. Todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor, irmãos, aqui o Senhor tem a primazia. O Senhor, ele é o primeiro. Antes que todas as coisas existissem, Deus existia. E o Senhor criou todas as coisas. E o Senhor, na cruz, o Senhor venceu todas as coisas. Por isso ele diz aqui, ó, quer as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer dizer, quer é reis, né? E quer potestades. Irmãos, aqui são aqueles que governam, que dominam sobre todas as coisas. Cada país tem o seu anjo lá que domina. Cada estado tem o seu anjo ali que domina. Em cada cidade tem um anjo que domina. Essa terra toda é dominada por isso. Lembram lá da oração de Daniel? Logo saiu a oração, o Senhor mandou um anjo. Acho que o anjo Gabriel, né? Gabriel veio, mas ele foi seguro, foi barrado pelo príncipe da Pérsia. Pelo príncipe da Pérsia. Por 21 dias, até que a ordem chegasse lá em Daniel. Perceba, irmãos, que tem um domínio sobre nós. E aqui o Senhor sobrepujou todos esses. Senhor Jesus, tudo foi criado por ele e para ele e por meio dele. Oh, Senhor Jesus. Porque aqui também, na igreja em Colossos, são coisas, são ataques, né? São ataques que vão bombardeando os cristãos. E os cristãos, irmãos, ficam parados. Cada bombardeio, os cristãos ficam parados, não sabem o que faz. Não vão saber o que fazer. Por isso, as reuniões. Por isso, a palavra ministerial. Por isso, o ensinamento dos apóstolos. Para nos orientarmos, irmãos, o que nós devemos fazer. Então, era alto aqui, alto nível aqui, você adorar o quê? A anjos. O quê? Você não pode orar diretamente para Deus. Não. Isso é ser orgulhoso demais, né? Você fazer isso. Não, você precisa exercitar a sua humildade. Você precisa orar primeiro para o anjo, daí o anjo vai e leva para Deus a sua oração. Irmãos, não é isso. Aqui mostra que o Senhor tem a primazia em todas as coisas. Você pode orar diretamente para o Senhor. Você pode exercitar o seu espírito. Tudo foi criado e agora o Senhor, ele é o primogênito de toda a criação. Ó, Senhor Jesus. E nos levou, irmãos, para dentro dessa esfera. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia! O que significa isso, irmãos? Deus é tudo. Deus é tudo em realidade. Deus é tudo em realidade. Deus é a nossa paz. Deus é a nossa humildade, né? Por quê? Porque ele é humilde. Deus é o nosso descanso. Oh, Senhor Jesus, Deus é tudo. O que significa isso? Que tudo o que você precisa tem em Deus. Oh, Senhor Jesus. Eu toco também, irmãos, naquele versículo, acho que Filipenses, fala do Espírito de Jesus Cristo. Ele é, me ajudem, é a provisão total do Espírito de Jesus Cristo. Essa preeminente tudo, inclusive, significa que ele é tudo. Ele é tudo o que você precisa. Você está sendo muito influenciado pelo império das trevas? Oh, irmãos, invoque o nome do Senhor. Ele é tudo o que você precisa. Senhor Jesus, esse Espírito todo inclusivo, a provisão total do Espírito de Jesus Cristo, significa que Jesus, né? Jesus é tudo ligado a nós, da nossa parte humana. Toda a parte humana, o Senhor Jesus venceu. Tudo o Senhor viu as dores, viu o sofrimento das pessoas, viu tudo o que acontecia com as pessoas, certo? Isso! E o Senhor venceu todas essas coisas. Então esse Espírito, irmãos, tem isso, tem essa provisão de tudo que é da parte humana. Nós podemos invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, esse nome, irmãos, tem o poder de vir em nosso socorro, em tudo aquilo que nós precisamos da nossa parte humana. Cristo é Jesus Cristo. Cristo, irmãos, é toda a parte espiritual. Tudo aquilo que nós precisamos como parte espiritual do Senhor, quando você invoca esse nome maravilhoso, significa que tudo aquilo que você precisa, esse nome tem. Esse Espírito tem. Senhor Jesus. O Cristo preeminente e todo inclusivo. Significa, irmãos, que tudo aquilo que Cristo fez, alcançou e obteve, irmãos, está dentro desse Espírito que te regenerou no dia em que você creu. Senhor Jesus! Irmãos, o que nós devemos fazer, irmãos, então? Invocar. Ah, você sai de manhã de casa, né? Não diga, Senhor, até logo, né? Ou até amanhã de manhã, onde nós vamos ver de novo. Mas o que você deve fazer? Você deve estar... Você saiu de casa para trabalhar, irmãos? Você precisa trabalhar. Nós estamos num mundo onde nós precisamos trabalhar. O que nós vamos fazer, irmãos? Invocando. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Às vezes, o que acontece? Você não pode ficar invocando, às vezes, em voz alta, né? Todo mundo vai achar que você é doido, né, Flávio? Né? Oh, você vai andar na rua, Senhor Jesus, Senhor, nossa, todo mundo, oh, vai achar que está aí um doido, né? Mas você pode invocar, irmãos, aonde? No seu interior. Você vai invocando no seu interior, oh, o Senhor vai regando a vida, oh, você vai dependendo de tudo aquilo, né, que o Senhor quer para a nossa vida. Todo sustento, tudo que você necessita, irmãos. Esse Cristo proeminente é tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Fala para o seu vizinho que o Cristo preeminente, todo inclusivo, é tudo que nós precisamos. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, desculpe do horário. Amém. Minhas palavras encerram aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos cantar um hino. Eu não escolhi nenhum hino.